Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Olá, ouvintes do MonaCast! Vocês me conhecem apenas pelo nickname Mafalda, até sair a reportagem do Felipe Pacheco sobre podcasts no caderno Link do jornal Estado de São Paulo, O Estadão.
Eu sou a Elba e, mais uma vez, eu não sei o que, que eu vou falar.
E eu sou a Phoebe e tô com medo das perguntas do Felipe.
Oh.
Ai, gente, eu também tô.
E eu sou o Felipe Pacheco, eu estou aqui também para fazer perguntas, mas escutar bastante. E tô adorando essa ideia de participar de um programa de podcast durante a apuração de uma matéria sobre podcasts. Eu sou do Caderno Link, do jornal Estado de São Paulo, estou fazendo uma pauta, que vai ser matéria de capa do Link, sobre o podcast no Brasil. Tenho conversado com bastante gente que faz podcast, bastante gente que escuta podcasts. Tenho gostado muito do que tem sido apurado até agora. O pessoal geralmente está bem empolgado, e conversar com vocês tem demonstrado que realmente a empolgação faz parte.
Legal! Então, nós vamos fazer um bate-bola rápido com o Felipe sobre a matéria que ele está escrevendo no Legal. Caderno Link do Estadão, né, sobre podcasts. Estamos às ordens! Vamos aos nossos comentários e e-mails. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr.
Postman. Vários e-mails de mulheres, é a comunidade feminina comparecendo.
Comparecendo nos e-mails e nos comentários, tá aumentando, isso é muito bom.
Finalmente, né?
É, finalmente. Primeiro e-mail é da Bruna Tier. Vários I's e vários R's. R's. Eu quero falar que nem o Jurandir, como é que ele fala? Eu já falei pro Jurandir, meu pai também faz assim, quando ele vai falar alguma coisa que tem um R,
O meu sogro também faz isso.
É.
Aliás, ele teve uma discussão interessantíssima sobre os R's, porque na minha região se fala um R apertadinho, tipo porta, merda.
Ah, é verdade, no interior também.
É que é diferente do porta. Não, mas aí São Paulo é porta, merda.
Ah, é mais cantado, assim?
É diferente.
Porta, merda.
E em Florianópolis é porta, merda.
Deixa eu ver se eu falo que nem o sotaque que você falou aí, ó, da Bruna. É, como é que é? Oi, meninas, sou do Rio e esse foi o primeiro MonaCast que...
Esse sotaque parece da Serra Gaúcha, que isso? Ai, meu Deus.
Posso dizer que vocês me desvirginaram nesse mundo.
É o Mona Lisa descabaçando a comunidade feminina.
E adivinhem quem me apresentou. Eu tô falando que nem gaúcho.
Nem lá, esse sotaque tá meio alienígena.
Meu namorado nerd, me identifiquei muito com vocês e com as coisas que foram faladas. Uma coisa que me chamou a atenção foi o assunto de presentes ruins. Logo lembrei dessa notícia do Dia dos Namorados. Ela mandou um link que saiu na Globo falando sobre quem dá presente errado é porque ama mais. Assim, a pessoa acha que conhece tanto o parceiro, é tão apaixonada que nem se toca com as dicas do parceiro. Isso é essas pesquisas que...
Ah, me desculpa, mas desculpa de peidão é a barriga inchada, né? Então meu marido não me odeia, então ele me ama mais do que a própria vida, porque ele só me dá presente errado. Aliás, adivinha o que eu ganhei de aniversário?
Notebook.
Ah, imagina se eu vou ganhar um jogo de panela.
Eu adivinhei porque ela me contou.
Ah, claro. Só que eu queria um rosinha e ele não quis me dar, porque rosinha é coisa de menina, e como é que ele vai usar depois?
É, ó, ela falou, a Bruna, já baixei e ouvi vários MonaCasts e adorei todos. Podem ter certeza de que ganharam uma fanzoca de carteirinha.
Ah, que bom.
E oba. Próximo e-mail.
É Daniela Hanashiro.
Ela abreviou aqui. Dani Dodut.
Ela me conhece de uma comunidade de mães que a gente participa da internet, né? Como é que é o nome daquilo? Norkut. Meu
Isso.
Deus.
Hoje a gente tá bem. É a falta da nossa moranguinha do Nordeste.
É, que saudade do nosso moranguinho nos faz. É. Volte, moranguinho.
Volte, moranguinho. Os homens vão ficar tristes, porque a moranguinha não participou, né?
Sim.
Bom, a Dani Dodut também adorou a gente, ela nem sabe como chegou até a gente, mas ela conhece a Elba do Gilma.
Ah, deve ser pelos 3.530 tópicos que eu criei falando do Mona Lisa.
Legal. Próximo e-mail. Fabiane Schultz.
Mas a Fabiane, gente, ela já tem uma qualidade maravilhosa. Olha de onde ela é.
Joinville.
Catarina. E somos praticamente vizinhas, eu e Fabiane. Fabiane, eu moro do lado de cá da balsa. Então, ela está nos parabenizando pelo MonaCast, que é realmente excelente, viu? É excelente. Ela tem 22 anos, é de Joinville, Santa Catarina. Falando a respeito dos ouvintes de podcast, realmente o público masculino ainda domina os podcasts. Por que será isso? Então, ela trabalha com 10 meninos e os 10 ouvem podcast. Só ela e outra menina de mulheres que ouvem. Ela começou a ouvir o Nerdcast por causa do namorado, que adivinha, também é nerd. E o MonaCast foi ela que começou a escutar, foi ela que achou. Então, ela já fez o namorado escutar, tadinho. E as outras pessoas que trabalham com ela. Ela vai apanhar no trabalho. Tá, ela pergunta como é que a gente se conheceu.
Então, nesse MonaCast com o Felipe, a gente conta um pouquinho, né? Como a gente se conheceu.
Um pouquinho não, a gente conta exatamente como a gente conheceu. Ronald Falcão.
É, a Phoebe gostou do e-mail do Ronald.
Ah, ela gostou pela sugestão que ele mandou aqui.
É, olá, monas. Foi um grande prazer encontrar na teia virtual podcast de vocês. Cada vez mais nós, nerds, estamos deixando as rádios convencionais que estão porre para passar nossas horas... Ah, vamos falar que nem Tico e Teco aqui.
Para passar nossas horas de trânsito e lazer ouvindo podcasts. Sou caçador de podcasts e o de vocês está no meu top 5, incluindo os gringos.
Viu? Que chique!
Uau, uau. O da portuguesa com a senhora jovem nerd foi demais.
E a Phoebe é a melhor das monas.
Isso aí a minha mãe e meu pai discordam.
É, legal. Obrigada, Falcão. Agradeço pela Phoebe, ela não tá aqui. Vamos tentar fazer a voz dela? Ai, obrigada, Falcão.
Não, tem que ser sensual. Obrigada, Falcão. Gente, eu não serviria pra trabalhar em telesex, nem que a minha vida dependesse disso. Bárbara Fiore. Meninas, os monacasts de vocês são melhores que terapia. Me acabo de rir, e principalmente porque sou amiga da Phoebe. Eu sei que tem gente que vai dizer, viu, é por causa disso, mas não é não. Isso aí é minha parte, tá? Muito obrigada, Bárbara.
É, aí, valeu, a Phoebe pagando as amigas pra...
A Phoebe, ela tem uma lista de... Eu não sei se ela paga as amigas ou se ela inventa personalidades falsas.
Jéssica Bertol, é o próximo e-mail... Olha só, olá Monalisas, meu nome é Jéssica, tenho 27 anos, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Jéssica, eu tenho um amigão de Santa Maria aí, do Rio Grande do Sul. É, eu sou nerd, casada com nerd, então não sofro tanto, mas ele é bem mais nerd que eu. Certo, blá blá blá, blá 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 blá. Ah, sim, ela concorda com a ouvinte Larissa, falta feminilidade em ouvir podcasts masculinos, né? Bom, aí tem que pedir pros rapazes ficarem mais femininos, né?
É. E não quer dizer em piadar.
Ninguém melhor do que mulheres para saber o que é desde o gosto por chocolate até uma cólica menstrual.
Gente, cólica menstrual é tenebroso.
É, eu sei o que é isso.
Mas muito chocolate bom. É a melhor coisa do mundo.
Agora o e-mail do Rodrigo de Mossoró, fãzão aí do Jovem Nerd, e o Azaghal apelidou ele de Rodrigo do Quarto Sinistro. Enfim, ele... mandou e-mail elogiando, falando que é, já entrou na lista dos podcasts que ele mais escuta, junto com o Nerdcast e o RapaduraCast. Ele falou que mesmo sendo se nerd tá na moda, lá ele tá um fracasso, porque ele não cata ninguém.
Oh, mas ele só tem 16 anos?
É, um guri, é.
Gente, 16 anos tem que ficar em casa estudando. Daí ele espera que a gente lê o e-mail com carinho. A gente lê o teu e-mail com carinho.
É isso aí. Próximo e-mail... Paulo Roberto Alves Pereira, novo ouvinte do MonaCast. Fiquei sabendo do podcast através do Nerdcast, quando comentaram a participação da senhora Jovem Nerd portuguesa sem sotaque em outro podcast, baixei e adorei. Gostei tanto que baixei todos os outros episódios. É isso aí! É. Muito bem! Tem que fazer isso mesmo. Porque esse podcast é como se fosse uma homenagem às meninas do Nerdcast. Aproveitaram que tava um podcast de mulheres e mandaram ver, né? As meninas são demais. E aí, pra conhecer MonaCast, tem que ouvir os anteriores também. Gostei muito também da participação do Jurandir, do RapaduraCast, no episódio Loiras e Morenas. O podcast de vocês é realmente muito bem feito, com conteúdo e comentários bem interessantes. Com certeza conquistaram um novo ouvinte. Paulo Roberto,
muito obrigado.
33 anos, São José, do Rio Preto, São Paulo. É isso aí. Obrigada, Paulo Roberto. Próximo e-mail, Juliana Dornelles dos Santos. Olá, gurias. Aí, ó. Será um catarinense ou um gaúcho?
Agora já não falo mais nada.
Em geral, quem falou lá, gurias, é gaúcho.
Ah, é?
É.
Então tá, então é gaúcho.
Escutei apenas 2 pods de vocês até agora, mas já virei ouvinte assíduo. Gostei da forma que vocês conduzem o programa e dos temas interessantes que vocês abordam. Nossa, só com 2 podcasts ele já sacou
viu?
Tudo.
Que maravilha!
Apresentei o Monacast para minha esposa e ela também gostou bastante. Que legal, Juliano. Valeu, hein? E aí ele mandou sugestões. Boa sorte aí pra você. E a gente em breve vai falar quem é o ganhador.
Próximo e-mail é do Israel de São Paulo. Ele fala: Mona Lisa, me chamo Israel, tenho 29 anos e moro em São Paulo. Conheci seu podcast através do Jovem Nerd, mais um. E após ouvir os números 21 e 22, virei fã de vocês. Adorei a qualidade do Monacast. Vocês têm um astral muito bom. Faço coro com meu homônimo de 27 anos. Gosto muito da voz e do jeitinho de falar. Dá uma falda. Por mim, ela recebe a coroa. Gente, eu tô me sentindo... Eu vou parar em psicólogo por causa disso. Já não basta eu ter esse sotaque irritante. Vocês ainda ficam falando que é só a Mafalda e só a Phoebe? Não, não.
Vou pedir pro meu pai... Fãs da Elba, mandem e-mails falando da Elba,
mas
seu jeito engraçado, sexy de ser.
Pra aquela quantidade exorbitante de primos que eu tenho, vão me defender, né?
É isso
então
aí.
Vamos lá. Sou um nerd casado e minha esposa, que ainda não é nerd, olha ele tentando botar a mulher em processo de mudança. Me apoia em minha nerdice. Me acompanha nas whatever cons e tudo mais o que vem com o pacote. Star Wars, Senhor dos Anéis e afim. O fato é que minha esposa nunca ouviu um podcast, embora eu a mantenha atualizada sobre o assunto dos nerdcasts toda semana. Gente, eu imaginei a cena. Tu imaginou a cena?
Sim, porque aconteceu aqui em casa.
Ah, é? Bom, isso eu não passei. Vamos lá, mas bastou eu mencionar um podcast feito por meninas que ela ficou maluca. Me pediu para baixar todos de uma vez. E agora eu vou no nosso computador ouvindo vocês. Graças a vocês, estou sem jogar meus joguinhos em uma semana. Faça como
muito bem!
Faça como meu marido. Eu presentei a esposa com um computador.
É isso aí.
Não é?
Você está quando... criando um monstro. Quando você menos imaginar, ela tá fazendo podcasts, que nem eu.
Ó, a mulher do Israel, se quiser mandar sugestões e vir pra cá, pode vir. Quanto ao poema do marido da Balena, não acho que ele seja um nerd. E sim, como diria o Azaghal, um maluco do cacete. Maluco do cacete, o que que é? É bom, é ruim, é chato, é irritante, é um babaca? O que que é isso? O que que significa?
É um maluco do cacete. Ou melhor, deixa eu traduzir. Cara que devia ir pro hospício.
Ah, tá. A intenção pode até ter sido boa, mas um poema erótico, tecnológico, não parece uma boa abordagem. Bom, daí depende de quem tá a fim de pegar, né? Eu não sei se é porque eu tava apaixonada, mas eu gostei do poema. Anyway, ainda bem que pra ele deu certo. Na verdade, não foi isso que deu certo pra ele, né? O poema veio depois. O que deu certo pra ele foi ter encontrado essa pessoa linda, maravilhosa, educada, fina, simpática...
engraçada,
modesta.
Inteligente.
Na verdade, eu fui a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E o
poema
achei agora completamente, né? Então vamos lá. No mais, parabéns pelo excelente trabalho e continue assim. Vocês acabam de ganhar mais 2 fãs. Muito obrigado, Israel. Após sempre, tu e a tua esposa. A gente podia abrir uma galeria nerd, de casais nerds, assim. Receber fotos dos nossos ouvintes nerds com as suas esposas nerds ou em processo.
Ou em processo.
Eu sei que aqui, depois de vocês falarem na gravação que meu marido é nerd, ele continua dizendo que ele não é nerd.
E como as mulheres, em geral, tomam conta, assim, né? Tomem cuidado ao transformar suas mulheres em nerds, porque vocês podem perder o computador.
Pois é. Pior é quando a gente começar a gostar dos joguinhos também, né?
É, o computador, o joguinho.
Antes de mais nada, eu queria entender como que vocês começaram a desenvolver essa ideia, juntar 3 mulheres de diferentes pontos do país para conversar e colocar essa conversa na internet. Como que foi a concepção desse podcast?
Pode ser sincera?
Por favor.
Bom, eu já tô, assim, em questão de blog, mulher gosta muito de ler e escrever, assim, né? A gente nota muito isso na internet, assim, a mulher prefere aquela parte dos blogs e comunidades de mães, né? Que a gente tem uma troca muito grande. Tanto nos blogs você tem uma troca muito grande, desenvolve grandes amizades, como nas comunidades também. E eu só conheci essa parte. Aí quando a Mafalda uma vez veio, chegou pra mim... né, pros meus recados lá do Orkut, perguntou: oi, bora gravar um podcast? Hã? O que, que é isso, né? Não sabia ainda o que era, não tinha esse conhecimento, né? Porque justamente fazer parte de grupos de mulheres que só estão naquele mundo ainda de blog e Orkut. Então eu não conhecia. E a Mafalda foi a primeira aí a ter acesso, né, a essa informação do que seria um podcast. A princípio até a gente ficou, mas eu não fazia a menor ideia. E depois quando ela começou, né, a princípio eu não pude participar porque não tinha o equipamento necessário e...
Uhum.
Tinha problemas aqui, né? Que minha filha dorme cedo e o escritório fica em frente ao quarto dela e não dava. E aí não participei dos primeiros e comecei a ouvir, gostei muito. Aí comecei a participar dos outros e estamos aqui. Mas assim,
gostou,
foi uma novidade, fui apresentada pela Mafalda.
E você gostou, adorei,
é ótimo. Aí hoje em dia eu escuto, tô começando a ouvir, né? Os outros, assim, outros podcasts como Rapadura Cast, Pastel de Feira, o próprio Jovem Nerd também. É muito legal, depois que acaba virando um vício, assim. Você acaba se acostumando, né, a ouvir os podcasts, vai gostando e vai querendo conhecer novos podcasts e fazendo amizade também, que é como são poucos ainda, né, aqui no Brasil, a gente sente que há uma troca muito grande entre os sites.
Quando você começa a pesquisar e conversar com as pessoas, você percebe que é uma interação muito grande, né, é uma comunidade muito, muito amiga.
É, isso é legal. Isso é bacana.
São abertos, né? Não tem aquela coisa do egoísmo de não compartilhar ali, né?
Um escuta, o outro não escuta. Não, não existe um limite assim, né? Numa coisa de quero estar na sua frente.
Eu acho legal isso. Eu acho que o pessoal só tem a ganhar. Um participa do podcast do outro.
Então... ótimo. Ô, Phoebe, de onde você tirou o seu nickname Phoebe? É de Friends? Como que é?
É de Friends.
Porque ela adora o Friends, né, a Phoebe?
É.
Ela adotou.
Ótimo,
o nome.
E a Eubalena? A Eubalena é um nome bem, bem único também, né?
É, então. Eubalena eu tirei por causa de um barraco que eu tive no Orkut.
a Euba, ela é a nervosinha.
Ótimo.
Então,
foi
assim, eu participo de uma comunidade e alguém de outra comunidade começou a encher o saco e tal, eu sei que essa criatura falava mal da gente na comunidade dela. E eu falei que eu sabia quem era e daí apareceu um fake chamado Lata de Mucilon.
Nossa senhora.
Idade de mãe, tá? Começou a encher o saco, não sei o que, que eu me revoltei, a criatura me chamou de gorda. Daí... Eu emagreci 42 quilos e a criatura me chama de gorda. Daí eu fiquei mais revoltada ainda. E eu sou de uma região, eu sou de Santa Catarina. E na minha região é onde as baleias francas vêm reproduzir, amamentar, enfim, né? E o nome científico é o Balena Australis. Então eu peguei, ótimo, né? Gorda, baleia, juntei tudo, botei eu. E eu fiquei durante um bom tempo no Orkut com o meu Balena. Até é muito engraçado porque até hoje tem menina que me chama de Elba. E eu acho.
É ótimo, é estranho.
A questão da lata de Mucilon é porque entre comunidades de mães sempre rolam uns barracos.
Sempre.
Tipo, ou não dou Mucilon pro meu filho. E aí tem um xiita que diz que você vai morrer se der Mucilon pro seu filho, entendeu?
Ótimo,
então tem assim,
olha,
umas coisas bem altamente culturais, assim.
Não tinha,
né?
Geralmente... ideia disso.
O mundo materno e suas...
Comunidade.
Se divertir, entrar em comunidade de mãe, que as mulheres se descabelam por cada assunto que você fica olhando, assim, meu pai.
Você sabe que eu nunca nem pensei nisso, eu não tinha ideia de que essas comunidades eram tão, tão movimentadas, assim. Eu já achava...
As de mães são as mais movimentadas.
Eu parto de uma comunidade. Eu participo de uma comunidade mãe que tem 8.634 membros. Já tem livro escrito sobre a comunidade e tudo.
Que maravilha.
É muito legal.
Me diz uma coisa, vocês já se encontraram as três fisicamente?
Não,
nunca.
Não.
A gente tem uma amiga, que todas conhecemos pela internet e que conhece as três, separadamente.
Uhum. Encontrou pessoalmente as três, mas nós três, não.
Nunca nenhuma das três se viram.
Não.
A Mafalda já conhece pessoalmente meu irmão.
Uhum.
Teve a oportunidade de jantar, né, com os amigos aí que o meu irmão conheceu. Mas assim, a gente mesmo nunca...
E vocês têm uma intimidade super grande, como se estivesse na cozinha de casa, assim.
Eu acho que rolou uma boa química entre nós três. É engraçado que no podcast, assim, nós temos personalidades diferentes e rolou uma química, né? Porque às vezes poderia não rolar uma química, né? Poderia não, mas eu acho que tá funcionando bem com nós três.
Não, e é muito engraçado, é muito engraçado isso de internet, porque a primeira vez que a Mafalda ligou aqui pra casa, eu atendi, oi, tudo bom? Como se a gente tivesse acabado de se encontrar na esquina, sabe? Assim, acabei de te ver, cheguei em casa e te liguei. Uhum. Depois que eu desliguei o telefone, eu disse, meu Deus, foi a primeira vez que ela me ligou e eu falei com ela desse jeito.
Como sabe? Se estivesse em casa, assim, né?
É, sabe, não... Foi muito natural, assim, não é?
Não há uma questão, uma coisa assim meio fria, distante, só porque tá longe, porque nunca foi visto,
não,
né?
Não, a gente também se conhece, sim, né? Eu acho que às vezes a gente já tem intimidade, tipo, às vezes eu tô no MSN com a Mafalda, ela diz assim, agora eu não posso. Uhum. E a gente já sabe por que não pode, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer, e uma já reclama do marido pra outra, então é uma coisa assim, bem fácil de fumar mesmo.
É que também já rolou, assim, já... A intimidade já foi crescendo pela comunidade, né? Já, tá uns 2 anos a comunidade lá.
Amizade
então,
anterior.
Né? Já deu aqui essa base.
Uhum. E outra coisa é que vocês têm a opção de passar férias em qualquer região do país, né?
Porque... Tem mãe em cada estado.
Estratégicos que vocês escolheram pra ter as suas representantes. É ótimo.
Não, mas é engraçado porque eu pelo menos agora marco as minhas férias já pensando nas amigas virtuais que eu vou encontrar. Em 2006 eu fui pra Floripa porque grande amiga minha mora em Floripa e uma outra amiga que eu chamo que é minha irmã gêmea, ela mora em Curitiba e já tinha avisado, olha, se você for pra Floripa eu vou pegar o carro e vou lá encontrar você. Então,
que ótimo,
já aí, marcando. Assim, aí agora no final do ano já é Curitiba, que em Curitiba já são 3 amigas morando lá.
E como que vocês fazem? Todas são mães, né?
Isso.
Sim.
E vocês colocam, os filhos estão todos dormindo já essa hora?
Não.
As minhas sim.
E não rola ciúme? Como que é? O computador não é um bicho papão que rouba a mãe? Como que fica isso?
Não, a minha, um dia desse eu tava ouvindo o podcast, eu deixei alto aqui onde fica o computador e tava no outro quarto. Daí ela tava parada aqui na frente do computador. A mãe não tá aqui agora. Ela não tá.
Que ótimo.
Não, e ela bota minhas... o fone, conversa com a Mafalda, assim, sem estar a Mafalda, né? Mas ela bate altos papos com a Mafalda. Assim.
Tenho duas, a mais nova eu coloco antes de gravar. Em geral a gente grava umas 9 horas, às vezes atrasa um pouco e tal, mas até lá eu já coloquei a mais nova pra dormir. E a mais velha o meu marido coloca, mas assim, 9:30, por aí ela já dorme, né? Elas dormem cedo e acordam cedo também.
Aham, uhum. Então não
a minha fica
muito...
com o meu marido.
Ah, tá. E os maridos também? Como que os maridos... O que os maridos acham da ideia de vocês?
Bom, o meu... Eu até falei pra você de tarde na conversa. Por telefone, uhum. Foi ele que deu a ideia do podcast. Ele que escuta, né? Assim, uhum. Ele já tava escutando podcasts há tempos. E ele sempre fez muita propaganda de podcast, né? Então ele falava muito. E eu comecei a escutar por causa dele. Ele passava dando risada. Ah, e ficava contando a história do podcast. O que que tinha acontecido. O que que rolou e tal. Não sei o que. Aí eu fui escutar também. E legal, achei super bacana. E aí ele deu a ideia, falou assim, por que você não faz um podcast pras mães? Porque você tem todo esse contato com mães e não tem um podcast feminino. E eu fui amadurecendo a ideia, fui pensando.
Ele deu uma força grande, então.
Ele deu. Ele é a nossa parte técnica do negócio. Da parte dele ainda, a maior força.
Que legal. E os outros maridos?
O meu eu não consegui identificar ainda qual é a reação dele, né? Às vezes eu sento aqui às 9, a gente só sai 1h da manhã daqui da frente do computador. Então, acho que nessas horas ele não fica muito feliz. Acho que agora ele já tá aceitando melhor. Assim.
Mas ao mesmo tempo
não
tem
ciúme
também, não tem raiva, não tem nada.
Não, eu acho que só o que pega aqui é que às vezes a filha fica enchendo o saco, quer vir pra cá comigo, daí ele tem que ficar dando um jeito dela ficar lá com ele, daí chega uma hora que isso aí incomoda, né? Mas assim, uhum. Ciúme, por ter aqui, eu acho que não tem nem o porquê, né? Ele sabe com quem eu tô falando, sabe sobre o que você tá falando. Quem da minha família que acompanha o podcast é o meu pai.
O famoso Paulo Coelho.
Paulo Coelho.
É, o pai dela parece o Paulo Coelho. Então virou o Paulo Coelho. Assim.
Paulo Coelho.
Que divertido.
Aí ele fica, ó, tá apelando, tá falando muito palavrão. Tudo
assim. E o pai gosta de escutar bastante também.
Gosta, ele comenta.
Ele é uma figura.
E as mães de vocês? Vocês conversam tanto com mães, tem tanto assunto, e as mães de vocês mesmas escutam?
A minha eu acho que já ouviu.
A minha ainda não.
A minha também não.
até porque ela não tem o costume nessa parte de tecnologia.
Ah, mas dá pra gravar um CD, dá pra gravar os arquivos.
Dá pra gravar.
Isso leva uma vida meio dupla, Felipe.
Viu,
meu
e outra
trabalho,
coisa
só a minha melhor amiga do trabalho que sabe.
Ah,
não sei, é muito estranho, legal. A gente se expõe assim, aí é muito complicado você...
Entendi, claro, sem dúvida. É uma...
Você se expõe muito, você conta coisa da sua vida, assim, né? Então...
Ah, e na internet, então é aquela coisa, é legal fazer, mas dessa forma que vocês fazem, de uma forma responsável, né? Não é uma coisa pra fazer tumulto. E outra, deixa eu deixar bem claro que eu perguntei de ciúme, mas não é ciúme conjugal, assim, ciúme de traição.
Não,
ciúme
sei,
de...
Eu sei.
Tá na frente do computador com...
Do tempo aqui, né?
Largar filho, não, marido
até,
e ficar no
eu até pego no pé dele que eu digo que ele agora ele vai ficar com ciúme do meu sucesso, né? Que vou ser famosa, que a gente vai acabar na... Como é que é o nome daquele programa lá?
Na Oprah?
A gente disse que o nosso canal é na Oprah, a gente vai tudo de pijaminha e pantufa.
Então vocês vão transcender fronteiras nacionais, isso eu acho.
A gente já tem.
Vocês têm ouvintes no exterior.
Né? Tem, né? Tem um cara do Japão
que tá morando no Canadá, né?
Mas me diz uma coisa, quais são as profissões de vocês?
Eu sou professora.
Aí eu, Phoebe, sou servidora pública. Uhum. Sou assessora de um juiz federal.
Ou seja, profissões bem diferentes também, né?
Também.
Sim, é.
Eu sou formada em publicidade, já trabalhei como art designer, uma animação, né, desenho animado. Eu sou desenhista, né? Mas tem mais de várias profissões, por exemplo, a Iracema é jornalista também. Jornalista premiada.
Jornalista premiada, premiada. De vez em quando é indicada pra prêmios ainda. É. Também.
De vez em quando conversa com vocês no podcast também.
Ela Sim, conversa. Um dos últimos ela participou, acho que foi da Festa Junina, ela participou.
Da Festa Junina ela tava.
O próximo, acho que dos 15 anos que ainda vai pro blog, ela participou.
Ela tava também.
Então, vamos lá. Se vocês quiserem me perguntar, estamos aí.
Então, vamos lá. Você que trabalha na área de tecnologia, tá fazendo aí sobre podcasts, você tava me falando que você escutava podcast de fora, daqui do Brasil, você começou a escutar agora pra matéria. O que, que você
Faz
notou de diferença?
Tempo.
O que, que você notou de diferença?
Então, eu acho que a grande diferença... isso é bem pessoal mesmo. Uhum. Porque os que eu escutava, os estrangeiros que eu escutava, eram sempre de algum veículo jornalístico.
Né, tá. Então é profissional.
Eram podcasts profissionais.
Específicos,
não eram
assim?
Específicos. Muitos de tecnologia, de blogs, ou não era nem blog, mas eram blogs profissionais, na verdade. E de empresa de informação. Alguma. Por exemplo, muito podcast do New York Times. A BBC tem uns podcasts muito, muito legais também.
Ah, então é outra coisa,
né? Não eram podcasts pessoais. E o que eu percebi aqui, inclusive isso vai entrar na matéria também, é que a gente não tem isso. As nossas empresas jornalísticas são muito fracas, muito, muito, muito fracas em podcast. Elas dão uma definição errada para podcast, na verdade. Porque, por exemplo, elas colocam um arquivo de áudio na página delas, que você pode escutar no seu navegador, em streaming, e elas falam, escute o nosso podcast. E você não tem um feed, você não tem uma periodicidade. Ele é, por exemplo, se faz uma entrevista com alguém, chama aquilo ali de podcast da entrevista. Na maioria das vezes, trabalha com uma concepção completamente deturpada, de certa forma.
Entendi.
Isso das empresas jornalísticas. E ao mesmo tempo, com a matéria, deu pra perceber que os podcasts mais interessantes e que realmente são fortes aqui no Brasil, são os podcasts com quem eu tenho conversado, feito por pessoal que realmente gosta, realmente se interessa e se empolga com a ideia, que é o caso de vocês, é o caso de muitas outras pessoas que eu conversei do grupo da Associação Brasileira de Podcasts, da ABPOD, e eu tenho trocado ideia com muitas pessoas e todo mundo é assim, eu gosto de tal assunto, vou fazer um podcast sobre isso. Tem ideias fantásticas, eu acho que isso é muito legal. Os nossos podcasts, a maioria dos nossos podcasts, são feitos por quem realmente gosta da coisa e se dedica. Eu acho que isso é o mais legal. Se dedica a ponto de se unir, ter uma disciplina pra fazer a gravação. Depois a parte da edição que a gente sabe que não é simples, que é demorada, que é dispendiosa. E aqui é feito por apaixonados mesmo, né? Vocês concordam comigo?
Sim.
Eu acho que isso é um fenômeno muito legal de internet, porque é um espaço que não existe. existiria de outra forma. Por mais que existam rádios comunitárias, por mais que existam rádios alternativas, você não consegue gravar seu programa em casa e falar pra eles, olha, toca pra mim, por favor. Isso não existe, né? É uma coisa meio utópica. E enquanto no podcast você tem um espaço infinito, totalmente não censurado, livre de verdade, né? Eu acho isso fantástico, eu acho isso fantástico.
Você falou não censurado, eu lembrei que quando eu chamei a Eubalena pra participar, ela perguntou assim, ah, mas é censurado? Eu não, de é livre. Eu falei, é livre, você pode falar o que você quiser.
Eu faço questão, eu faço
Às vezes ela mesma se censura, né? Ela fala e depois, não, é. Não. Edita isso. Mas então, Felipe, e mulheres... Mulheres e tecnologia. Aí no Estadão do Caderno Link, na parte de tecnologia, tem muita mulher?
Pois é, olha, você tocou num ponto muito delicado da nossa editoria. Nós temos, ó, deixa eu contar aqui, nós temos 10 pessoas da nossa editoria. 9, na verdade, porque um repórter saiu recentemente. Nenhuma mulher.
Não. Mulher não se interessa?
Não, então, se interessa, isso é um ponto que a gente, por exemplo, esse repórter saiu e no lugar dele vai entrar uma mulher, uma repórter. Então estamos todos curiosos pra saber como ela será, quem
será ela. Torcendo pra ser uma Patrícia poeta, né, Felipe?
também.
Opa, finalmente uma mulher vai entrar aqui.
Mas eu acho que é uma questão mais atual mesmo. Quando eu entrei aqui, tinha uma garota que trabalhava com a gente, só que ela saiu por razões que não tem nada a ver com tecnologia. Eu acho que tem toda a condição e pra falar sobre tecnologia quanto qualquer repórter homem. Essa repórter vai entrar e o Link já teve várias repórteres no passado. Várias repórteres já passaram por aqui e fizeram um trabalho bem legal. A gente tenta sempre nas pautas não esquecer de pegar personagens femininos, pegar mulher também, ou equilibrar as fotos, por exemplo, se tem a foto de um cara numa página, colocar a foto de uma mulher na outra, tentar fazer uma coisa equilibrada de verdade.
Legal.
E eu acho que a gente tem bastante leitura mulher, sim.
Vocês conhecem mulheres influentes na área de tecnologia, empresas de informática, de game, programação?
Eu sei que o Google tem uma executiva muito, muito influente. Eu não sei o cargo dela agora. Se eu entrar na página do Google, eu consigo encontrar aqui. HP, né? HP, se eu não me engano, tinha uma CEO mulher. E a HP é uma empresa estrondosamente grande, né?
Sim, ferrada.
Hoje mesmo, eu tava dando uma navegada por um portal grande de notícias de uma grande emissora nacional. Eu acho que vocês me entenderam, né?
Sim.
E nesse site tinha uma foto do Bill Gates, que tá se aposentando, é bem na página principal, com a equipe que montou a Microsoft no começo da década de 70.
Ah, tem 71. Uma mulher lá no grupo, né?
Tem várias.
É que eu lembro de uma foto deles lá nos anos 70 e uma mulher lá no meio, um monte de cara cabeludo e uma mulher no meio.
Sim, tem duas que faziam parte da equipe nos anos 70 e agora na foto atual tem 3, com uma que não pôde estar na foto, mas já fazia parte da equipe, né? Isso eu acabei de ler agora há pouquinho, antes da gente começar a conversar. Então é mais um ramo profissional como qualquer outro, muito estereotipado, né?
É.
Por homens, que eu já trabalhei em outros lugares com tecnologia também. Eu tinha uma editora mulher que era fascinante, muito, muito, muito boa. As mulheres têm tudo pra tecnologia do jeito que a gente fala, ou que qualquer um fala, né?
Legal.
Felipe, o que a gente nota, assim, é que tem acabado muito isso, né? Dizer, isso aqui é coisa de mulher, isso aqui é coisa de homem, mulher não entende disso, mulher não entende de futebol. Eu discuto com meu marido que regra do impedimento, que ele disse que foi impedimento, eu digo que não foi, aí consigo provar por A mais B que não foi aqui, tá? Daqui a pouco vem o negócio no lance.
Mas o próprio...
Então,
eu concordo.
O próprio podcast, o próprio Monalisa, né? A ideia inicial era de algo voltado pra temas femininos, que era maternidade, papo de mãe, e acabou virando algo, assim, geral, que começou a entrar... Os homens começaram a nos escutar, né? Então acabou virando um tema pra ambos os sexos.
E acho que acabou com aquele negócio que mulher só fala de coisa pra mulheres, né? O pessoal fala, é coisa de mulherzinha, não sei o quê. E a gente nota que não, que os caras que estão ouvindo a gente não porque é papo de mulher, deixa eu ver como é que mulher pensa. Nota que há uma interação grande, né? Há uma identificação também deles com as coisas que a gente fala.
Eu acho isso super legal. E a Mafalda me disse que vocês estão fazendo muito, muito sucesso entre homens agora, né?
Acho que ela maioria dos nossos ouvintes.
Isso. Pelo menos são os que comentam, né?
Agora. Mas eu acho que também é por enquanto. É o que eu falei até com a Mafalda. A gente está né, com a ideia de reformular o site. Porque mulher ainda gosta muito... As mulheres, né? Ainda usam muito a internet. Elas preferem ler um texto de blog. Então, vai ler aquilo ali rapidinho. Sai do computador. Não tem tempo para passar. Podcast tem edições que chegam a demorar uma hora e meia, né? Então...
Como nós. É,
não pode passar uma hora e meia.
A gente fala muito.
Porque os homens, a gente vê que eles baixam no iPod e vão ouvindo no caminho pro trabalho.
Exatamente.
Né?
E as mulheres não fazem isso? As mulheres escutam mais na máquina, vocês acham?
Algumas sim. Eu tenho que estar aqui sentada, fazendo outra coisa no computador, mas eu tenho que estar aqui.
Você não consegue passar pro iPod?
Não, eu não consigo prestar atenção.
Ah.
Eu vou parar na frente do computador, posso até estar fazendo outra coisa no computador, mas eu tenho que parar. Já tentei, escutei o último do Pastel de Feira que eu escutei caminhando na praia, mas...
Ai, que delícia, que inveja.
Mas, primeiro que eu acho que todo mundo me achava meio maluca, né?
É o que, assim, o pessoal fala, né? Que eles estão no metrô, estão andando por aí, sei lá, tá no consultório e de repente começa a rir, feito bobo.
Mas sabe o que eu acho que eu não consigo escutar em MP3? É porque eu sou meio tansa, né? Eu só sei tocar pra frente e pra trás. Então, eu não sei se sou eu que faço isso, mas toda vez que eu paro o negócio, ele volta pro começo. O meu sonho é que fizesse capítulos, assim, sabe? Vou baixar o primeiro capítulo, vou ouvir o primeiro capítulo.
Mas eu acho isso a parte mais legal do podcast, é justamente você poder levá-lo pra onde você quiser. Não sei qual de vocês falou aí, se você estivesse em São Paulo, você escutaria. Podcast no trânsito é uma maravilha.
Porque eu moro em Natal, e Natal em 15 minutos você atravessa a cidade toda. Não dá. Eu vi 15 minutos, o podcast não chega nem nos e-mails.
Imagina a minha, que eu atravesso a cidade a pé em 5 minutos.
Nossa intenção é colocar isso no, na matéria também. Falar, que o que se entende por podcast é uma produção feita em áudio sobre um assunto X que é disponibilizada para download em uma página da internet e que tem atualizações com alguma periodicidade. Tem que ter a opção de você fazer baixar e ouvir aquilo ali em qualquer lugar, né? A opção deve existir. A pessoa vai escolher o que ela prefere. Se ela prefere escutar no trabalho, se ela prefere escutar em casa à noite ou deixar tocando no computador e fazer alguma coisa em casa. Se for só uma coisa que toca em um site e você não consegue baixar, aí aquilo não é podcast, né? A gente vai deixar isso bem claro na matéria também, pretendemos deixar isso bem
explicado. E tem uns que estão mais pra monólogos, assim, né? Tipo do Diogo Mainard, que ele chama de podcast, mas ele só faz ler o texto ali dele, né? Aquela coisa bem...
Pois é, também. É outra história de vou passar para um áudio aquilo que já tá escrito. Não, mas eu não tô falando diretamente com o Diogo Mainard, até porque eu nunca nem ouvi o podcast dele.
Não, é ótimo, assim, mas ele lê uma coisa que poderia estar lá no site, né, na coluna dele.
Prefiro ler o que ele tá falando.
E outra coisa é que o podcast, muita gente acha que o podcast é um programa de rádio na internet. Sendo que vai um pouco além de um programa de rádio, né? Porque quando você faz rádio, você trabalha com regras. E o rádio tem publicidade, o rádio tem um tempo muito, muito corrido, apressado, né? E o podcast não precisa de nada disso.
E algumas pessoas cobram isso, que dizem que por exemplo, como é muito novo, logo que saiu já ganhou o prêmio. Então tem muita gente que cobra, mas não tem ritmo, não tem isso, não tem aquilo. A gente tá fazendo programa de rádio, né? Eu acho que é bem por aí. A gente tá conversando.
Exatamente.
O que eu vejo
no
podcast é isso. São três amigas com algum convidado, uma convidada, conversando sobre um tema. Tanto que eu acho que é bem isso, Mona Lisa de pijamas, né?
Tipo, como se tivesse todo mundo sentado de pijama falando ali na
sala. Relaxar.
Ó, eu tô aqui sentada num quarto da minha casa, de pijama, meia, chinelo de dedo enrolado num cobertor. É assim que eu gravo.
Isso é ótimo.
Com pipoca, chocolate, tudo que tem direito.
Hoje não tem comida porque tem um caldo verde esperando pra depois.
Mas delícia.
Tem uma overdose.
Coitado do
filho. Mas eu acho... Tô morrendo. Mas isso é muito legal porque essa liberdade tem que ser muito, muito considerada e respeitada, né? Porque não é pra ser um programa de rádio. Não existem web rádios, existem canais de rádio na internet que usam a internet, na verdade, como mais um meio de propagação, né? É mais uma forma de atingir ouvintes. O podcast não, o podcast é totalmente diferente disso. Não é totalmente porque é áudio, né?
É que o modo das pessoas compreenderem que você
exato.
Podcast, o que é isso, né?
Com certeza, é o que mais se aproxima, é uma forma de você aproximar.
Né?
Mas eu acho que isso que a Elba falou, não dá pra você exigir de um podcaster que ele tenha um padrão de rádio, nem que ele procure isso, né? Não tem que ter, tem que ser livre, totalmente livre O que não significa ser desorganizado, né?
E Felipe, legal. Como foi que te deu? Você que teve a ideia de fazer essa... Você que sugeriu essa pauta ou né,
foi,
veio pra você...
Verdade,
pra...
Eu sempre tive muita curiosidade do assunto. Era uma pauta que eu gostaria fazer, de fazer um tempo. Aí um colega de redação, Felipe Serrano, que também é Felipe com I, ele também tá assinando essa matéria, nós estamos apurando juntos. Aí ele sugeriu essa pauta, aí ele me chamou pra fazer com ele, o nosso editor meio que colocou a gente pra fazer isso. Uhum. Falei, legal, ótimo, vamos entrar a fundo. E tem sido bem legal, tem sido bem, bem divertido.
Tem encontrado muitas mulheres aí na área de podcast? Como é que é?
Olha, eu encontrei uma...
Tem a Garota Sem Fio, né?
Que eu achei Garota Sem Fio, Biacon, super
Isso,
famosa.
É,
que a gente
famosa.
Ela tá sempre no meio, né?
Ela é referência.
Ela é referência. Inclusive, nós demos uma matéria grande faz pouco tempo sobre profissionais nômades, pessoas que trabalham de qualquer lugar, não precisam ter um escritório fixo pra fazer qualquer atividade, né? E ela foi uma das nossas personagens, ela tem um perfil super, super conectado, né? Não conversei com ela diretamente, até porque ela foi personagem muito pra essa matéria recente, né? E eu queria encontrar mais, mesmo casos novos, pessoal que tá encontrando no podcast um espacinho agora. E não que já tem uma tradição ou de fazer isso, ou que já procura fazer isso há muito tempo. Encontrei uma professora, ela é professora, eu acho que ela é professora universitária de Bauru, no interior daqui do estado de São Paulo. Ela pesquisa rádio, ela tem tese na área de rádio, e ela começou a fazer um podcast de dramaturgia, com capítulos.
Olha!
Com capítulos de uma... como se fosse uma rádio novela. E ela achou no podcast um lugar pra ela... ela...
seja ela que tem a ver aquele voo panorâmico.
Ah, Bauru!
Ela tem um podcast que chama Cronópios. Parece bem interessante também. Ah, que é mais voltado pra essa coisa de novela mesmo. É de ficção, feita para podcast.
É como se fosse como uma novela?
É como se fosse, sabe, aquelas antigas novelas do rádio.
Ah!
Que é. Ela faz capítulos, interpreta, tem...
Só ela?
Tem,
ela faz homem
ela faz
e a mulher?
Com convidados também. Ela faz com convidados, com atores convidados que ela conhece. Parece um caso bem interessante
também.
Que legal,
também. Que barato.
É um resgate, né, das novelas de rádio.
Exatamente, é uma forma super legal, né? Porque ela estava interessada nessa parte tanto de produção artística quanto de rádio também.
Que bacana, legal isso.
Isso é muito interessante, muito interessante. Chama Cronópios. Cronópios. Assim, do jeito que fala. Sim.
Olha os rojões, é a festa
Gente,
junina. Vocês
estão escutando isso.
É o São João lá em Natal, esses rojões.
É feriado aqui.
Tem muito feedback, pessoal que manda e-mail pro Estadão, tanto de novas tecnologias ou dúvidas. Como é que é? É equilibrado aí, homem e mulher? Mulher tem mais dúvidas? Ou tem mais e-mail de homem? Como é que é o feedback aí?
Geralmente, olha, eu já entrei em contato mais com leitores homens. Essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Principalmente questão mais técnica, assim, sabe? O homem, ele é mais detalhista nesse sentido e até querendo, sabe, mostrar que ele também sabe alguma coisa.
Ele mete a mão na massa, assim.
É.
Ele...
Só que quando eu apuro alguma matéria ou quando eu tô indo atrás de alguma coisa, eu percebo que as mulheres, elas falam que elas... Ai, eu dei o link. Ai, que legal. Ai, que bom. O link é interessante, é legal, eu gosto. As mulheres demonstram isso mais. Elas falam mais diretamente. Não sei se dá pra dizer que elas reconhecem mais, assim, sabe? Elas não têm problemas em falar isso. Só que eu acho que é equilibrado. Quando você vai conversar com o leitor, eu acho que não dá pra falar que o link é um caderno só masculino.
Ah,
assim,
sim, sim. Né? É mais pra saber se tem muita mulher mandando dúvidas, ou é mais cara mandando dúvidas.
Eu acho que, como você disse, mandar dúvida mesmo, eu acho que são mais homens. Só que quando você conversa, e isso até em família, assim, sabe? Amigo, quando você tá num ambiente fora do profissional, as mulheres falam, ai, que legal, eu vejo, eu sei qual que é, eu sei. Você percebe que as mulheres estão por dentro, então não se ausentam desse cenário, sabe?
Legal, bacana. Falou.
Meninas, foi muito divertido conversar com vocês. Gostei bastante da conversa.
E nós gostamos, nosso primeiro convidado, nosso primeiro sabatinado.
Legal, ótimo. Foi um prazer enorme. E prazer eu espero saudações para todos os cantos do Brasil. Muito divertido essa ideia também. Obrigado, meninas. Um prazer grande. Obrigada. Um abraço grande a todos.
Um abraço. Bom trabalho pra você.
Well, é isso aí.
Daí.
A gente vai ter que gravar aquelas músicas. Como é que é o nome? Rap da Elba.
Hack da Elba? Não, mas... Marius.
Elba, tu precisa ver como é engraçado isso.
Gente, eu também escutei vários aqui, tá? Não veio, tá? Cantou vários rap, vários rap.
Eu vou fazer o rap da Elba aí. Ela falou que tá ouvindo a gente assim.
Ah, é?
Não, gente, essa pausa que fode a minha vida. Oi. Melhorou?
Não. Ainda bem que isso aconteceu só agora, né? E não enquanto tava falando com o cara.
Gente, mas que saco isso.